Boa noite, já são 20 horas e 7 minutos, está entrando no ar o Frequência Política Unipampa, projeto de extensão do mestrado de políticas públicas que vem trazer informações um pouco mais para a nossa comunidade, o que são as políticas públicas e hoje com o tema desenvolvimento regional. Nós vamos externando um cumprimento aos nossos ouvintes da 87,9, a Rádio Liberdade, a rádio que mais cresce em audiência. Não posso deixar de esquecer, a semana passada cometi uma gafe, não cumprimentei a dona Jocelaine, que é a nossa porteira, então... A pedido da dona Jocelaine, boa noite, dona Jocelaine, um forte abraço para a senhora. Também, quem está nos vendo pela página do Facebook do Frequência Política, também pode ser assistido pela página da Rádio Liberdade, também no Instagram. Então não é por falta de mídia que o ouvinte vai ficar sem nos ver e participar. E aqui junto comigo, o nosso apresentador de bancada, o Eduardo Nola. Boa noite, Eduardo. Mais uma vez juntos nesse grande evento.
Boa noite, Márcio. Boa noite aos convidados, aos colegas que estão aqui, o pessoal da rádio. É uma satisfação podermos conversar um pouco mais sobre políticas públicas e hoje sobre um tema específico que vem a ser o desenvolvimento regional. E temos uma bancada extremamente especializada nesse assunto e com certeza as pessoas... estão interessados, os nossos radiovintes, a respeito de políticas públicas e desenvolvimento regional, com certeza hoje conseguirão entender mais um pouco do que vem ser esse tema de extrema importância para a nossa região.
Justamente, Eduardo, até nós que estamos sendo transmitidos para o mundo através das mídias, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber um pouco mais, quando nós começarmos a conversar com os nossos convidados, gente, por favor, mande, a gente vai ficar bem feliz que mande seu questionamento, a sua pergunta, porque dentro do possível nós vamos poder responder. Eduardo, não posso também deixar de cumprimentar o pessoal, tanto o pessoal da Rádio Liberdade, que sempre nos apoia, o pessoal aqui da técnica, que desde hoje à tarde estava montando equipamento aqui no nosso estúdio improvisado, mas que ficou bonito, né, Eduardo? Ficou um estúdio bem, bem agradável. Também externando nosso cumprimento ao nosso diretor da Rádio Liberdade, o Robério Goulart. Boa noite, Robério. Obrigado mais uma vez. Ô, Robério, nós queremos te ouvir, né, que seja um momento, né? Por sempre estar junto conosco nessa parceria, sempre dizendo sim aos convites que a Unipampa faz.
Aliás, primeiramente, o nosso boa noite a todos, né, que estão ligados na programação, também na nossa live. O mais importante, eu digo, quando falamos em educação, quando falamos em qualidade de vida e principalmente quando falamos em políticas públicas, tudo leva ao nosso ouvinte e principalmente à nossa comunidade de estar aqui hoje ouvindo e também aprendendo. Por isso que a Rádio Liberdade é uma rádio parceira da Unipampa.
Beleza, obrigado, Robério. Então, pessoal, só para nós sintonizarmos um pouquinho, a gente se atualizar, na semana passada que nós tivemos o nosso primeiro encontro, que foi o dia 2 de março, nós falamos sobre várias definições dos nossos convidados sobre as políticas públicas, né? Nós trouxemos vários conceitos e também até um autor que nós muito lemos e estudamos também no nosso curso, que é o SEC, que ele fala que as políticas públicas são o remédio dos problemas sociais. Então, nós falamos sobre políticas públicas, o que acontece, como é que elas surgem, e hoje, a partir desse entendimento já, que a política pública é tentar uma solução para resolver um problema público, nós vamos agora acoplar junto o assunto desenvolvimento regional. Né? Então, nós já estamos aqui com os nossos convidados, que é o seu Eloy Salling, aqui o nosso economista da cidade de Itaqui, a professora Ângela Quintanilha, que é professora do curso do mestrado de políticas públicas de São Borja, e o professor José Carlos, que é o nosso coordenador do curso de especialização em desenvolvimento regional e territorial. Mas nós vamos colher primeiro o boa noite dos meninos e da nossa menina aqui presente, para a gente primeiro ouvir a voz dos nossos convidados.
Uma boa noite a todos, boa noite companheiros de debate, né, o Márcio e o Eduardo, agradecer o convite, né, para poder de alguma forma hoje participar dessa discussão e quem sabe contribuir para que as pessoas possam se aperfeiçoar ou aprimorar a sua noção sobre este conceito que é o ponto da temática de hoje, né? O conceito de desenvolvimento regional, que espero que a gente consiga ter bastante divergência para que a conversa se sustente por essa hora aqui que a gente vai estar, né? Inicialmente era isso, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e boa noite a todos os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e ao pessoal que está na sala aqui conosco.
Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui participando desse espaço e desse projeto extremamente importante, né? Boa noite ao Márcio, ao Eduardo, a todos os ouvintes da Rádio Liberdade, aos colegas que estão aqui presentes, aos colegas de bancada, podemos dizer assim, e aos colegas do campo de Itaqui. Eu acho extremamente significativo e agradeço essa oportunidade da a gente que trabalha na universidade ter um espaço para refletir, pensar, colocar as suas posições sobre temas que são muito caros, né, à população. E esse é o papel da universidade, né, é construir conhecimento, construir através de processos de pesquisa, projetos de pesquisa, e torná-los, né, efetivos, ou seja, com sentido para a população e para a comunidade. E obrigada por estar aqui.
Muito bem. Boa noite, Márcio. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos representantes da Rádio Liberdade e seus ouvintes. Boa noite à equipe de apoio aqui presente. Estamos aqui, foi bom ter ouvido que é preciso criar uma situação em que realmente se faça um debate aqui. Eu vou tentar colaborar, se a memória não me falhar, que eu tenho um arquivo memográfico lá de 72 para cá, já que Itaqui, e eu me animo a dizer que a região nossa aqui da fronteira, a base, com exceção de Uruguaiana, a base principal da sua atividade de desenvolvimento e econômica foi a partir das atividades de campo, atividades rurais. Então, nós tivemos altos e baixos nesse período todo, nesses 50, 60 anos, muitos altos e muitos baixos, e de vez em quando se retorna, como agora estão presentes de novo aí, por N razões. Então é uma satisfação, vou ver se posso colaborar, Márcio. Se não me constrange, se vocês derem nota para cada um dos participantes, e a minha não for a melhor, porque estou diante de dois professores, que são também parte desse momento aqui. Muito obrigado.
Bom, dando sequência aqui aos trabalhos de hoje, nós vamos começar alguns questionamentos, mas aí vamos fazer um bate-pronto, o pensamento de cada membro da bancada, né? Nós vamos participar também com a devida humildade perto do conhecimento de vocês. E quando a gente fala em políticas públicas, obviamente a gente vai tentar aplicar, ou pelo menos pensar nelas, a partir de problemas públicos que nós temos no local onde a gente mora, né? Então, obviamente, nós vamos trabalhar também com o desenvolvimento regional, né? Então a minha pergunta que fica é se política pública, melhor dizendo, desenvolvimento regional é uma política pública, ou o desenvolvimento regional e políticas públicas são conceitos e gêneros diferentes? Professor, se o senhor quiser começar, eu lhe agradeço.
Diria que tem para todos os gostos, né? Na verdade, podemos pensar o seguinte: identifica-se um problema. A partir desse problema identificado, eu penso uma possível solução para esse problema e vou ver o que preciso fazer de concreto para a solução do problema. Nesse caso, o problema é a ausência de desenvolvimento regional. Se eu tenho ausência de desenvolvimento regional expresso, primeiramente, evidentemente, que eu tenho que ter um conceito de desenvolvimento regional colocado, na medida em que eu não consigo identificar a existência dessa condição para desenvolvimento, eu preciso trabalhar no sentido de conseguir essa condição. E aí a política pública é o que vai, de alguma forma, amparar os atores, os agentes, para que a gente resulte, né, dentro das nossas ações, numa melhor condição do indicador de desenvolvimento. Aí, genericamente, eu posso parar aqui. Inclusive, eu peço permissão. Porque daí eu tenho que, antes de falar para além disso, daí eu tenho que conceituar. E daí talvez eu tenha que historicizar isso. Daí entra o professor, começa a fazer o rebusque. Eu não sei se eu faria isso agora, minha pergunta para vocês nesse momento, se eu já posso fazer esse avançar, ou se eu deixo isso parado aqui para depois retomar e aí trabalhar em cima do conceito de desenvolvimento e da política que foi trabalhada no governo federal, foi trabalhada no governo estadual para vislumbrar a perspectiva do desenvolvimento das regiões. Aí fica a teu critério, Eduardo, para ver se eu avanço ou se depois a gente retoma de novo, porque tem bastante coisa para falar nesse sentido, tanto na questão do conceito, do desenvolvimento, quanto na questão da política.
Professor, vamos fazer o seguinte, vamos passar para os outros colegas e aí a gente volta, porque vai circundar todas essas situações que o senhor vai falar, vai ser objeto do debate hoje na sua interesa, né?
Tranquilo, tranquilo. Obrigado, então eu passo para o professor.
Bem, em primeiro lugar, só um ponto que eu não tinha destacado na minha primeira fala, é agradecer aos meninos, né, meninos e meninas, acho que a gente começou muito bem, então me sinto mais acolhida ainda nesse espaço. Bom, eu acho que a tua questão, Eduardo, com relação ao desenvolvimento regional, eu concordo com o que o professor falou, é tanto ele pode constituir uma política, como ele pode ser um embrião de todo um processo de discussão sobre essa mesma política. Então a gente tem, normalmente quando há uma demanda, né, numa dada região, e essa região ela se mostra pelos seus indicadores carente de um processo tanto de crescimento quanto de desenvolvimento, que são coisas distintas, né, específicas, a população ou os atores que estão nessa sociedade vão se mobilizar para dizer o quanto é necessário um conjunto de ações ou um conjunto de medidas por parte do Estado ou do poder público para dar conta ou de se construir estratégias, né, para vencer essa situação. Então, no primeiro momento, ele pode ser o embrião para impulsionar, né, a busca de solução para um problema. E aí, quando ele ganha a visibilidade dos atores institucionais, não só da sociedade, uma sociedade mobilizada, e ela consegue dar visibilidade e entrar na agenda governamental, porque nem toda demanda da sociedade entra na agenda governamental. O que, que é entrar na agenda governamental? É entrar no rol de assuntos que são necessários tomar alguma medida, discutir e tomar alguma medida. Na medida em que ela entra para a agenda governamental, pois bem, aí sim, aí um conjunto de atores, não só governamentais, como atores da sociedade civil, vão, deveriam, né, ou devem, né, parar, pensar e ver quais são as estratégias para se construir, para vencer a esse, os obstáculos ou a esse problema.
Que política pública que nós temos para nós aqui? Nós não temos força política em toda a nossa região. Então, não vejo assim trabalhar. Estamos num estado que tem enormes deficiências ele próprio. Então, nós, eu acho que podemos ficar dentro da escola discutindo isso aí, evidente, dentro da teoria. Mas daí implementar isso é uma barreira muito grande, ao menos isso sempre se sentiu ao longo dos anos. Se pode produzir ideias, mas tem enorme dificuldade. Não fosse o desapego das pessoas, no sentido assim, de vamos liderar um movimento, vamos nós criar uma situação de independente do poder público, vamos que seja um projeto eminentemente privado, aí se precisar, se tiver, sai em busca lá e tenta vender essa ideia. Fora disso, é muito complexo, muito complicado. Eu estou muito curioso para entrar na etapa seguinte,
que o professor Zé Carlos falou, porque eu acho que aí nós vamos destrinchar um pouco isso aí, abrir, e é básico isso aí, para poder dar desenvoltura, né, no nosso próprio debate de hoje.
Professor, então, dizendo, toda política pública, ela nasce de um problema público, né? Então, o problema público relacionado ao desenvolvimento regional seria o não desenvolvimento, né? Então, professor, o senhor queria começar no, nas conceituações que são deveras importantes a respeito do desenvolvimento regional. Por favor, fique à vontade.
Isso, é preciso fazer essa fundamentação. O viés inicial da discussão, ele é econômico. Então, a economia, de maneira geral, ela passou a entender que, primeiramente, deveria haver crescimento. Isso significa aumento do nível de produção, seja ele real ou seja ele teórico, a partir de um método de mensuração qualquer. Então, historicamente, a economia tratava o crescimento como sendo a solução para as regiões, para os países, para as cidades, enfim, né? Seja lá qual fosse a escala que estivesse sendo pensada. Estamos falando de região, então vamos ficar na região. Ao longo do tempo ficou demonstrado que isso não é o suficiente. É uma condição muito importante para que a gente se desenvolva, mas não é o suficiente, porque passa-se a entender que desenvolvimento não é apenas mais geração de riqueza, e sim fazer com que essa riqueza chegue a toda a população. Aquilo que hoje a gente chama de distribuição de renda, ou uma palavra que na moda aí está acontecendo, e o Brasil tem sido muito criticado nesse sentido, por ser muito desigual do ponto de vista social. A chamada desigualdade social é um indicador de que nós precisamos melhorar, é um indicador que nós precisamos melhorar para que possamos nos colocar num estágio, se é que dá para dizer assim, de desenvolvimento mais avançado. Então, historicamente, o conceito foi passando da noção de crescimento, de geração de riqueza, para a distribuição dessa riqueza. Essa distribuição de riqueza, ela também precisa ser questionada de que forma isso vai se dar. Porque eu tenho que também pensar o que é riqueza. A riqueza é dinheiro gerado ou a riqueza é, por exemplo, um ativo da sociedade, um ativo cultural da sociedade. Por exemplo, essa semana em Uruguaiana tem os desfiles do carnaval. Isso é uma riqueza cultural de Uruguaiana. Algum tempo atrás teve aqui em Itaqui, isso também é uma riqueza cultural de Itaqui, por exemplo, a questão do carnaval. No setembro a gente comemora lá a Semana Farroupilha. Mesmo que a gente possa questionar tanto o carnaval quanto a Semana Farroupilha, do ponto de vista mais social, ele do ponto de vista cultural são riquezas que a gente tem. O que eu quero dizer com isso é que também eu devo pensar, e o conceito de desenvolvimento regional vai nos remeter a isso, que é para além da condição material, e sim aquilo que a sociedade entende como importante para que ela possa se sentir satisfeita em desenvolvimento. Então é relevante, é importante a questão financeira, a questão econômica, mas não é o suficiente. Eu preciso trabalhar também outras variáveis que vão fazer essa composição. Pensando nisso, todo mundo que de alguma forma discute isso, né, vai tentar criar um indicador de medida para isso. Então, no estado do Rio Grande do Sul, a FEE, a extinta FEE, hoje essa função está a cargo da Secretaria de Planejamento, desenvolveu um indicador chamado IDESE, Índice de Desenvolvimento Socioeconômico. Né. A FIRJAN do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ela desenvolveu uma metodologia de cálculo que eles chamam do Índice FIRJAN de Desenvolvimento. Então, a ONU tem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. São algumas tentativas, a partir de indicadores que a sociedade nos fornece, de como cada lugar, cada município, cada região, cada estado, cada país, se desenvolve, levando em consideração as questões relacionadas ao econômico. Basicamente, nós estamos falando aí de distribuição de renda e geração de riqueza, acesso à educação, acesso à saúde e questões relacionadas à cultura da humanidade de maneira geral. Cada um desses indicadores vai focar mais num ou no outro item, mas vai servir a partir daí para que a gente possa trabalhar como sendo região desenvolvida ou não desenvolvida a partir daquela perspectiva. Então, conceitualmente, a gente pode colocar nesse sentido. do ponto de vista da colocação da política em prática, né? Aí o que que houve? No Brasil, 98, 99, a 99 o ano chave, criação do Ministério da Integração. A partir de um estudo evidenciado pelo SEBRAE e pelo IPEA, que no Brasil existiam 13 regiões que eram deprimidas economicamente. Uma das 13 regiões, a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Outra das 13 regiões, a chamada metade sul do Rio Grande do Sul. Além disso, outras regiões do Nordeste. O Nordeste tem mais duas ou três, tem regiões consideradas deprimidas também na região sudeste do país, enfim, tem espalhado ao longo do território nacional 13 regiões. E dessas 13 regiões, então, resultaram alguns programas dentro de um embrião daquilo que veio a ser chamado em 2003 Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O objetivo é melhorar os indicadores socioeconômicos, não só indicadores econômicos de renda, mas também de acesso à educação, à saúde, para essas regiões diferenciadas, que eram, na terminologia da época, chamadas de deprimidas economicamente. Então, nisso resultou todo um esforço nacional de trabalhar o desenvolvimento regional das chamadas regiões deprimidas, que resulta, na sequência, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que indiretamente vai explicar a criação da nossa Unipam. Mas aí eu acho que isso fica para uma segunda rodada. Por enquanto, eu penso que fiz a definição, né, que na verdade esse é um conceito que ele é muito polissêmico, como a gente diz, ele aceita várias perspectivas, mas de qualquer forma o que a gente tem que entender é que tem que haver geração de receita, de riqueza, é uma condição necessária, mas ela não é suficiente, porque tem outros elementos a considerar e entender que isso também faz parte da nossa riqueza. Por exemplo, a questão que eu citei da cultura. Então, eu penso que esses são elementos importantes para a gente pensar e, a partir daí, poder fazer a reflexão.
E dentro dessas diferentes dimensões que tem no desenvolvimento, compete aqui a gente lembrar pontos que são chave, quais sejam. No primeiro lugar, não é só a questão, a riqueza não é só a questão de recursos, né, financeiros, mas de tudo que ganha significado por parte de uma dada comunidade. Então, com esse entendimento, a gente pode tocar a parte do desenvolvimento, e no caso, desenvolvimento regional, dizendo assim: todas as áreas, quer dizer, até que ponto a comunidade de Itaqui, até que ponto a comunidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, quais são os bens e serviços que essa população ou essas comunidades têm acesso e de que forma, né? E aí nós vamos trabalhar com uma ideia de desenvolvimento que vai extrapolar, é claro que o econômico ele é importante, o crescimento, os indicadores constituem uma base significativa, porém ele dá uma outra dimensão, que é a dimensão que está afeta as pessoas, né, que moram numa determinada localidade. Então o que, que adianta dizer que numa determinada região tu tem indicadores positivos, se numa avaliação de como é que a comunidade vive, como é que aquela população vive, tu percebe que ela não tem acesso a um serviço qualificado de saúde, que ela não tem acesso a um serviço de transporte razoável, que ela não tem vaga para colocar o seu filho na escola. Então isso perpassa a ideia de que o desenvolvimento envolve tudo isso. Se a gente remeter isso, se vocês me permitirem, à própria questão do que é a cidadania, e buscando lá, desculpe, sou professora, tenho que fazer isso, buscando lá o conceito de macho, de cidadania e as suas dimensões, ele vai dizer que a cidadania, uma das dimensões da cidadania é o econômico, outra é o político e outra é o social. Ou seja, como é que as pessoas vivem? Será que elas vivem bem? Né? Que adianta tu ter lá um índice tal, se tu vai verificar que as pessoas estão na fila para conseguir, dormem na fila para conseguir uma vaga à creche dos seus filhos, né? Se vão ter muita dificuldade a ter a casa própria, que é uma das coisas muito difícil, né, que a gente conseguir, de ter uma política com relação a isso, a moradia, né? A dificuldade de empregabilidade na nossa região, Né? Então, por que, que eu estou retomando isso? Para dizer que concordo com o professor que o desenvolvimento, ele envolve a questão econômica e envolve outras dimensões, como a cultural, a ambiental, a maneira como as pessoas se expressam, a maneira como as pessoas dão significado às coisas do seu dia a dia. Então, como se alimentam, onde moram, se tem serviço de saúde a contento, se tem serviço de transporte a contento, tudo isso envolve um desenvolvimento. Maravilhoso, a ideia da participação, ela é, não tinha tocado nisso, mas ela é fundamental. E se nós formos a nossa Constituição de 1988, um dos grandes marcos dessa Constituição é dizer que qualquer tipo de política pública ou ação feita pelo Estado, né, tem que ser feita levando em consideração os cidadãos. Isso não é uma coisa só para constar lá no texto, é uma coisa para a gente buscar efetividade, assim, participação das pessoas para dizer onde é que dói, quais são os seus problemas, para que o Estado ou os atores, sejam privados ou públicos, deem conta desses problemas.
Professor Zé Carlos, os dados do DIESE, os dados da FIRJAN, os dados da ONU, na verdade, são resultados do que a própria comunidade com as quais ela estão catalogadas nesse levantamento, produzem. Não tem nada, apenas é um informativo, né, adequadamente catalogado. Não sei, no caso da ONU, de repente já tem alguma coisa de direcionamento, mas é o esforço da própria região, da própria comunidade. Nós temos um aspecto cultural. A cultura do povo desta região aqui não tem nada a ver com a cultura do povo de Caxias do Sul, de Passo Fundo, de Ibiruá. É totalmente, eu, por exemplo, sou daquela região, lá de região 3 de Maio, aquela região, estou aqui desde 1967 e vejo, além do que se ouve sempre, mas vivi esses anos todos uma adaptação à cultura aqui, respeito à cultura, mas ela é bem diferente, é um caldo cultural que tem a ver com o passado dessa região, que foi conquistada a pata de cavalo, porque esse território, a rigor, não seria brasileiro, né? Então, isso tem muito impregnado, e isso demora, não sei se um século ou mais, para você ir criando uma nova situação. A vantagem que se teve de todo esse tempo para cá, para mim, o grande valor que teve foi o homem que veio de fora para cá, com os daqui, se juntou com os daqui, seja mão de obra, seja inteligência, seja poder público, se juntou aqui e criou assim um desejo de desenvolver a si, o seu projeto, e somados os diversos aí, resultou num desenvolvimento econômico diferente do que nós ficarmos presos lá, uma cultura lá da soja, do trigo no passado, que resultou em muitas frustrações na nossa região aqui. Então, o grande problema é nesse período todo, a metade sul, isto, eu fui vereador em 76 a 88, e fizemos muito discurso com o Bagre Fagundes e com tantos outros aí, que eram vereadores da região aqui, pedindo, por favor, para metade sul uma política para cá. Isso, houveram estudos para cá, mas a implementação, o andamento disso, a gente sabe, no fundo o seguinte, nós tivemos aqui, temos hoje, acho que dois deputados, né, da região da fronteira oeste, São Borja não tem, né? Não. Alegrete e Uruguaiana, Frederico e o Afonso Mota, né?
Dom Pedrito, né?
Ah, aí já é mais longe. Mas para mim, Dom Pedrito, São Gabriel, que fazem parte daqui dessa região, mas eles já é uma outra região deles lá, que tem um caldo cultural, na minha opinião, um pouco diferente, né? Eles, por exemplo, São Gabriel não era tão entregue para o arroz e fizeram um esforço fantástico lá, conseguiram financiamentos, até uma barrajona lá, acho que já está lá distribuindo água. Então, realmente foi feito um esforço coletivo, privado nessa região aí, com interesses bem definidos nisso aí. Então, a grande questão é como você dobrar o poder público para alcançar, porque eu tenho para mim, desde que me conheço, eu tenho para mim o seguinte, todos nós, todos os gaúchos, tudo que contribuem para lá no cofre do Piratini. Aí quando começa a sair o recurso de lá, quando sai da grande Porto Alegre, já vem minguado. Aí quando para chegar até aqui na nossa região da fronteira, facilita, não sobra. E não sobra a ação também, porque nós somos longe, nós somos distantes. E temos uma situação geográfica, então, que, sei lá, os que estudaram isso nesses passados de 30, 40 anos, o que chegou aqui? Não chegou, saiu coisas daqui da nossa região. Nós perdemos projetos aqui na nossa região. Eles existiam, eles funcionavam, eles faziam mão de obra também na nossa região e eles sucumbiram. Então, por exemplo, o lanifício de Uruguaiana sucumbiu. O frigorífico de Uruguaiana sucumbiu. O frigorífico de Alegrete sucumbiu. O frigorífico de Bagé, Cicada, sucumbiu. Então foram aqui, eu fui para o Rio de Janeiro uns anos atrás, na busca de um financiamento do BNDES para fazer o frigorífico São Felipe aqui, que era de abate de carnes bovinas e suínas, porque tinha um projeto suíno, que estava começando aqui, num modelo já diferente do que tem em outras regiões. Acabou, ele tem dificuldades para, ele acabou se encolhendo, está reduzido. E não sei se qual é a sobrevida dele para o futuro disso aí. Então nós temos essas dificuldades. E acabamos voltando para o mesmo. Acabamos nos encolhendo para o mesmo. Então hoje nós não temos mais aquela mobilização de pessoas. É cada um tentando sobreviver no seu projeto. Porque tem enormes dificuldades e tem um enorme passivo toda essa região aí da fronteira oeste. Então, como é que nós vamos fazer uma discussão, senhor professor e senhora professora, para nós implementarmos aqui uma política pública com o objetivo de um projeto de desenvolvimento regional?
Senhor Eloy, dentro desse apanhado histórico que o senhor fez, né, o senhor enumerou inúmeros problemas, dificuldades que vieram com o tempo, né? Mas a questão é a falta de, vamos dizer assim, de interesse da população, e aí qualquer classe social, em relação à atuação política, seja no município de Itaqui, seja São Borja, seja em outros lugares, né? Ou seja, nós temos uma cultura, eu digo nós que somos cidadãos, né? Nós temos uma cultura de não nos identificarmos com o aspecto político, né? E por incrível que pareça, né, é a política, e aí são os poderes constituídos, principalmente o poder legislativo, que para mim é mais importante que o executivo, né, que dão uma, guiam, vamos dizer assim, quais são os passos que uma sociedade deve tomar. É através desses poderes que problemas públicos entram numa agenda. Né, e só que a população não está fazendo a sua parte, que é a parte de controle. Então, como o senhor diz, cada um fica preocupado com os seus problemas, vamos assim dizer. No momento que isso acontece, isso não auxilia com que os problemas da região, do município, num coletivo, não aumentem? Porque eu fico preocupado com os meus problemas e eu acabo esquecendo justamente uma situação um pouco maior. E aí eu vou tendo dificuldades grandes dentro do próprio município. Um exemplo que eu dou, me desculpe um erro, se eu errar no que eu falar agora, eu entendo muitas vezes a própria concentração de renda, né? Ela é uma dificuldade enorme, as pessoas, a concentração de renda divide muitas vezes a própria sociedade. Mas ao mesmo tempo, eu creio que
e
não entendo.
E por que existe concentração de renda?
Eu não entendo em que pese qualquer for a classe social, a população está alienada em relação à parte política. O senhor me perguntou o que gera concentração, né?
É.
No meu humilde assentir, justamente para, por exemplo, a população um pouco mais pobre, certo? É a falta de incentivos a ela, certo? Um exemplo é que antes da Unipampa não existia ensino superior, agora tem.
Sim.
Então a gente pode auxiliar nesse aspecto, como vocês falaram, cultural, né? O aspecto social e o aspecto também educacional, né? A outra situação, muitas vezes, na concentração de renda, é a falta de oportunidade, muitas vezes, que a pessoa não procura. Tem o seu aspecto principal. E o principal, para mim, é que a parte política não está se movimentando nesse sentido. Isso eu vejo não só aqui, em quase todos os municípios que a gente... É só a gente fazer uma pesquisa muito simples. Entra em qualquer Câmara de Vereadores e olha os projetos de lei que tem do Poder Legislativo. São dois, três. O resto são menções honrosas.
Só.
Se isso não vai atrapalhar no desenvolvimento regional, o senhor entende? É nesse sentido.
O senhor não pegou a fase em que Itaqui tinha, se não tinha de ano em ano, não sei se o professor Márcio vai se lembrar, mas nós tínhamos, periodicamente, nós tínhamos muitos seminários. Envolvia cooperativas, havia no mínimo duas grandes cooperativas, envolvia a Câmara de Vereadores, envolvia a Prefeitura Municipal, envolvia a Banco do Brasil, envolvia outro banco particular, envolvia o Sindicato Rural, a Associação Comercial e Industrial, envolvia outras entidades, Rotary Lines, o que se podia se envolvia. E nós, nas crises lá dos anos 80, 90, você saía daqui, trazíamos professores lá, não tínhamos a Unipampa, é uma dádiva a vinda da Unipampa para Itaqui, e com a identificação do curso de agronomia, inclusive, para nosso município e para nossa região. Então, tu saía, entrava lá e tu saía de lá, olha, é como quem vai olhar um filme dos sonhos e sai de lá ou apaixonado lá, ou sai de lá, se é de corrida, sai o carro e diz, é aqui mesmo que eu vou pegar a pista de corrida. Você é entusiasmado e não raras vezes no ano seguinte você já via uma resposta diferente. Eu observo isso de um... E a Câmara muito envolvida na época. E eu observo isso de um tempo para cá, que isto foi se apagando. Coincidentemente, não sei se isso é no Rio Grande, em todas as regiões ou no Brasil inteiro, os clubes sociais deixaram de existir. Os clubes sociais. Itaqui era por categoria social. Era forte o clube do comércio. E era para determinado padrão o quadro de sócio. Era forte o clube Caixeral, era forte o clube Cassino, era forte o clube Aurora, cada um dentro da sua categoria social. Havia as diversas categorias, mas se começou também a fazer a interação em alguns momentos disso aí. E hoje não existe mais nada disso aí. Não é só o agente. Por que a concentração de renda na área do arroz acontece? Acontece porque o produtor, ele exaure a capacidade econômica dele através de endividamento. Quando ele não consegue mais, ele salta fora, ele desiste. Se ele não acha para quem passar, quando se passou a ter valor a possibilidade de venda do patrimônio da lavoura de arroz, foi uma grande solução, mas colocou de certa forma um caminho que poderia levar à concentração. No quadro de hoje que nós estamos, ninguém novo está querendo experimentar entrar na lavoura de arroz, porque arroz a 30, 35 reais, que foi até ano passado, excepcionalmente 40, depois começou a subir, mas antes disso era esse preço. E dos 35, chegou a 2, 3 anos anteriores, chegou a 16, 17 reais. Não tem produtor que resista. É incapaz. Precisaria ter um curso na Unipampa também de gestão. Não, é verdade, é sério isso aí. Então,
eu analiso a distância, a concentração, e vejo que a concentração é uma consequência, na minha opinião, na nossa região, não vou dizer outras regiões, na região do arroz é uma consequência. Outro diminui a área, mesmo assim, verifique enquanto diminuiu a área plantada de Itaqui. É impressionante. Eu não analisei ainda, mas vou, uma hora dessas vou me dedicar e analisar, ver que repercussão isso possa vir a ter para o próprio orçamento municipal. Porque Itaqui tinha uma época que era 80%, 90% o orçamento dependia dos recursos gerados no campo. Então, ou então, cria esse quadro de crise, de dificuldades. Então, essas questões, eu acho que uma coisa é desse lado. Eu respeito muito, acho fantástico isso aí, o saber, o conhecimento, mas pegando o transporte dos dados para essas entidades que o José Carlos mencionou, como é que nós podemos, o que, que nós temos que fazer aqui a partir de iniciativa das próprias entidades, da própria população, das próprias lideranças, para mudar esse quadro, porque quem vai buscar o projeto de desenvolvimento tem que ser a região, tem que ser o local. Mas e a briga que os produtores e suas lideranças têm para conseguir viabilizar a atividade que estão desenvolvendo atualmente? Como é que faz? Eles brigam, batem no governo, tem algumas coisas até foram atendidas, tem outras que estão lá penduradas, estão guardadas num cabide.
Eu não sei se o professor José Carlos quer responder, mas antes temos que comunicar que quem chegou em casa, acabou de ligar a rádio 87,9, nós estamos conversando, fazendo um debate do Frequência Política Unipampa. E hoje o tema é desenvolvimento regional. Nós temos outro... Junto com essa resposta, professor, já vou largar um questionamento também aqui, ó, que é uma curiosidade que se fala muito... Dessa pergunta que o seu Eloy fez para você, mas também que está na boca de praticamente todo mundo. Se fala muito em Cored. E aí depois eu já peço que tu emendes junto explicando, porque lá o cidadão, aquele lá fora que trabalha, às vezes não tem o conhecimento do Cored, e fazendo um gancho, é uma política pública o Cored?
Tá bem. Tá bom.
Já vou deixar com o senhor.
Essa questão do o indicador, ele nada mais é do que o resultado do que a gente fez preteritamente, né? Ou seja, quando eu encontro lá um PIB, né, falar em linguagem do economista, tá? O PIB, que é o produto interno bruto, que é a soma de tudo aquilo que é produzido num determinado intervalo de tempo por aquela sociedade, o que eu tenho é o resultado medido do que eu já fiz. O que ele me demonstra é que aquilo que eu fiz foi bom ou foi ruim, de acordo com determinada circunstância. Tá? No caso do PIB, a gente está falando de produção da economia, né? E aí, esse ano, por exemplo, com o advento da estiagem, provavelmente nós vamos ter uma redução do PIB da agricultura. Né? Então, espelha o resultado. Para que serve a leitura do resultado? Para verificar se aquilo que está sendo feito está gerando bom resultado. Na medida em que eu identifico que isso não está acontecendo, então eu preciso fazer a política pública, para que aquele resultado seja o que me interessa, a saber, a melhoria da condição de vida daquela população. Voltando à nossa história lá, então, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que é decorrente daqueles estudos feitos no final dos anos 90, ela tinha como objetivo, então, desenvolver as chamadas regiões deprimidas. Neste caso, especificamente, o federal abriu alguns programas que poderiam ser acessados pelas comunidades, os municípios ou as regiões, dentro daquilo que a política se propunha. Por exemplo, em Itaqui a gente tem, na fronteira oeste, Itaqui vai se beneficiar disso também, mas é na fronteira oeste de maneira geral, a implementação das frutas cítricas. Tá? Então, todas essas cítricas que existem na fronteira oeste, de Rosário do Sul, basicamente, para cá, elas são decorrentes de financiamentos obtidos a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Isso, governo federal, Ministério da Integração, um estudos decorrentes de 98 e 99. A forma que eu encontro para tentar, eu, sociedade brasileira, encontro para tentar melhorar o indicador daquela região, a saber, a fronteira oeste. Então esse é um exemplo. Tem política relacionada à questão das pedras semipreciosas lá em Livramento e Quaraí, né? A questão dos assentamentos da reforma agrária em Dom Pedrito, Quaraí, Livramento e lá para o lado de Bagé também, são decorrentes dessa política. Cada indicador vai, de alguma forma, ser lido e interpretado como o que eu preciso fazer para tentar resolver, né? Dentro dessa política existiam as chamadas políticas explícitas, dinheiro para, e as políticas implícitas, aquilo que eu vou fazer para garantir condições. A Unipam, o que eu tenho identificado? Que tu tem um esvaziamento populacional e a perda justamente daquela massa populacional jovem. Por quê? Por falta de oportunidade, tanto profissional quanto mesmo de perspectiva. Uma instituição de ensino superior nessa região ajuda a fazer com que essas pessoas vislumbrem novas possibilidades, seja fazendo agronomia em favor da lavoura ou fazendo um outro curso qualquer em favor de qualquer coisa que a sociedade precisa. Por exemplo, em Uruguaiana, o curso de medicina, né? E por aí vai. Então a Unipampa vai, de alguma forma, se inserir dentro do contexto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional para mexer no indicador educação. E indiretamente mexer em todos os outros indicadores, porque ela é base, ela não aparece, ela é base. Mal comparando, ela equivale dentro dessa política a, por exemplo, fazer saneamento básico, aquilo que muito se critica dos prefeitos, que não fazem saneamento básico porque cano enterrado não dá voto, não aparece. É quase isso, né? É uma comparação forçando, mas para que a gente possa entender que ninguém vai encontrar na Unipampa diretamente uma melhoria do indicador, mas ela melhora as condições em que a sociedade se coloca para que resulte, por exemplo, a olhos vistos, o que a gente observa, né, o senhor menciona a sua idade de Itaqui, né? O que era Itaqui em 2005, 2006, no visual, e o que é Itaqui depois que a Unipampa se estabelece, né? A olhos vistos, né? É numa pintura de casa, é numa fachada de loja, é na abertura de novos pontos comerciais. Enfim, tem várias coisas que não estão diretamente relacionadas à Unipampa, mas são adjacentes. Então, a política, ela vai resultar nisso. É suficiente? Não. Aí nós temos que fazer a nossa parte. Uma das partes que a gente pode fazer é a partir da participação. E aí o gancho do Coreia. Né? No Estado, aí não mais no nacional, né, nós vamos fazer para o Estado, a partir da Constituição de 89, no caso, a Constituição Estadual de 89, se trabalha com a perspectiva de regionalização do orçamento. E com foco específico, um cuidado todo especial, a chamada metade sul, né, por conta daquela trajetória histórica que o senhor mencionou ali, né, e isso está explicado pela forma de ocupação do território, pela forma como a economia dessa região se colocou frente à dinâmica econômica do país, enfim, aí tem toda uma discussão que pode ser feita e que vai demandar muito tempo, então vamos só aceitar o que o senhor colocou como verdade, e é verdade, né? Essa questão da forma como a gente ocupou essa região do Estado. Então o governo do Estado cria, no final dos anos, no início dos anos 90, se o governo Alceu Colares, a lei é de 94, é criado os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, eles têm a função de contribuir para a discussão, nos termos da lei, Eduardo, desenvolvimento harmônico e sustentável das regiões. Como se isso fosse uma coisa, né, ele é bonito, ele é romântico o conceito, né,
bondoso,
é, artigo 4º da lei. Mas, a partir daí, as regiões, por intermédio desses conselhos, que têm representação na chamada sociedade civil organizada. A crítica que se faz é que ele não é de livre e espontânea participação na discussão da diretoria do conselho. Lá tu tem que ser representante de uma entidade. Mas quando essa diretoria traz a discussão a público e a gente enxerga isso naquilo que se chama de consulta popular, as pessoas podem participar e aí sim dar a sua opinião. Tem muita deficiência no trabalho e atuação dos Coretes, mas é uma ferramenta importante. E nós, enquanto sociedade, deveríamos valorizar mais isso e participar, para daí poder fazer a contribuição. Mas sempre aí, nesse caso, nós estamos falando na situação ideal, né? Como eu faço para que as coisas aconteçam? Discute-se e você tem uma defesa de ideia. A partir disso, alguém, evidentemente, vai ter que colocar em prática. Precisamos cobrar dos nossos executivos municipais, dos nossos legislativos, não só municipais, né, municipal, estadual, federal, que trabalhem com políticas públicas que gerem o nosso resultado esperado. Né. Cabe a mim, cidadão, cobrar isso do meu político de plantão do momento. Né. Eu penso por aí. Então, o que eu tentei, não sei se ficou um pouco de teoria, de análise teórica, mas também o relato do que a gente, enquanto Brasil, enquanto Estado, né, enquanto sociedade, fez nos últimos 20, 30 anos para cá. E os resultados, alguns são bons, outros nem tanto, mas vamos indo, avançando. O processo é dialético, né? É um puxa e frouxa permanente.
Professora Ângela, porque, gente, quando o bate-papo fica bom, o horário passa, já são quase 9 horas. Mas o seguinte, é que agora a população que está assistindo, nós não podemos nem que seja duas, nós devemos responder, porque o pessoal que está lá nos assistindo, nos vendo, está mandando os questionamentos. Então nós vamos começar a responder para eles. Professora Ângela, como fazer com que a população faça um controle das ações públicas?
Esse é o grande nó, né? E se o dia que a gente souber fazer plenamente isso, acho que muitos dos problemas do nosso dia a dia terminariam. Mas como começar a fazer? Não existe uma fórmula, mas alguns estudos da área da ciência política e da área das políticas públicas mostram efetivamente como é que isso pode dar conta. E aí eu vou dizer, vou contar para vocês um trabalho que foi feito recentemente dentro do programa de pós-graduação em políticas públicas, que mostra que os mundos não estão distantes, senhor Eloy. Não é a universidade de um lado e a comunidade de outro. Não, a gente está fazendo um serviço junto. A mestranda Larissa Zanella, ela fez um trabalho sobre os Coretes, né, mostrando a importância da participação das comunidades no levantamento, na manifestação de quais são os seus problemas, quais são as suas demandas. E especificamente ela trabalhou com a questão da saúde na região do Corede Fronteira Oeste. Agora, não sei se eu estou dizendo o nome correto, mas eu acho que é esse. É, né? E verificou que nos municípios que integram esse Cored, né, nesse processo de regionalização, eles se articularam, quem são eles? Atores da sociedade civil destes municípios, atores institucionais, ou seja, governos, organizações, associações, até clubes de serviço, enfim, identificaram que uma demanda que era recorrente e que não estava sendo atendida satisfatoriamente era a questão do serviço de saúde. Né? E eles estipularam então uma mobilização em torno disso, da questão da saúde, e nas votações, na consulta popular, que é o momento onde, mesmo tu não estando vinculado a uma organização, mas eu, Ângela, como cidadã, eu quero dizer quais são os meus interesses nos projetos que são apresentados lá, o que eu considero mais importante. A partir dessa votação na consulta popular, eles conseguiram, né, período de tempo, votar em primeiro lugar em projetos vinculados à questão da saúde. Qual foi o resultado concreto disso? Eles tiveram, né, um efetivo em termos de recursos, em termos de demandas atendidas na questão da saúde, o que mudou significativamente comparado à situação anterior, o quadro nessa área. Então, os mundos se conversam e devem conversar cada vez mais, por isso que a gente está aqui. Então, o que a universidade faz, e no caso do nosso programa, é construir trabalhos técnicos através de pesquisa e mostrar alguns caminhos que já foram feitos ou sinalizar com possibilidades de coisas que podem ser feitas para ser atendidas. E nesse caso é um trabalho que mostrou como concretamente a população dessa região fez, num determinado período de tempo, se reuniu, se mobilizou e estipulou que a área da saúde deveria ficar em primeiro lugar na consulta popular para que eles tivessem um outro patamar de atendimento nessa área. E com isso conseguiram. Então, respondendo a nossa ouvinte rapidamente, é tentar recuperar e resgatar fóruns de participação, ou seja, espaços de participação, onde não fica só participando o doutor tal, o fulano tal, ou o professor tal. Não, é quem mora e quem vive em determinada região e consiga dizer, olha, quais são os problemas e o que, que nós queremos para depois isso ser veiculado aos canais que vão tomar decisão política.
Chegou mais uma questão aqui também, ó. Que bom, pessoal, quem tá nos vendo e nos ouvindo, que bom que está fazendo essa conversa conosco aqui. Olha só, no caso PNDR, é efetivo? Existem ações do governo federal de fato? Alguém se habilita a responder essa?
Eu imagino que é para mim, né? Porque eu falei, né? Hoje não. Hoje não é efetivo. Isso já foi, né? A política ela chegou a ser transformada em lei em 2007. Foi criado um decreto presidencial que instituía a PNDR e ela estava baseada na existência de alguns fundos constitucionais para financiamento. E pressupunha uma metodologia de determinação de utilização dos recursos disponibilizados às regiões que envolvia um processo de discussão bastante amplo. E que esse processo de discussão bastante amplo, embora rico no resultado que ele geraria, ele de certa forma endureceu, enrijeceu o acesso ao recurso. E aí as pessoas entendiam mais fácil, as pessoas que eu digo nesse caso as regiões, entendiam ser mais fácil via emenda parlamentar do que via política. E aí terminou a política se esvaziando. Em 2012 e 2013 foi feita a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, se fez uma jornada estadual, uma macro-regional, que foi no caso a região sul, no que nos diz respeito, e fomos a Brasília discutir isso. Então, três rodadas, estadual, regional e federal, para resultar na política, numa nova política, via lei, e ela viraria lei. Houve a troca de governo. Na verdade, não troca de governo, porque ainda se mantinha, né, foi o período de reeleição ali da Dilma. E o ministro da Integração Nacional daquele tempo, que era o responsável pela articulação, que é o senador pernambucano lá, o Bezerra, não é Bezerra. Agora me faltou o nome do cara. Mas aquele político, que era o ministro de plantão, ele não foi reconduzido e ele, enquanto senador eleito, ele apresentou o processo. Projeto de lei como se fosse iniciativa dele, decorrente da discussão da conferência. Passou por um processo de discussão até que daí o atual governador do estado de Goiás, o senhor Ronaldo Caiado, engavetou. Em nome, eu faço questão de dizer o nome, porque foi ele que engavetou o processo. E isso, o que fez? Fez com que passasse a ser iniciativa isolada do governo, o que pode ser usado para a PNDR. E hoje a PNDR está focada fortemente no viés econômico para o Nordeste. A leitura fundamental dos últimos 4, 5 anos do governo federal, daí não é deste governo em especial, é do governo federal de maneira geral, é de que tem que dar financiamento para a geração de riqueza no Nordeste, né? E para nós hoje, então, podemos dizer que a Política Nacional de Desenvolvimento Regional é inoperante, inexistente. Mesmo que eles tenham criado a questão da faixa de fronteira, mas ela não é o suficiente para que a gente possa dizer ou entender que nós temos como hoje fronteira oeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou metade sul do Rio Grande do Sul, como vocês queiram colocar, tenha condições de buscar recursos junto ao governo federal para a política, ou dentro da perspectiva de implementação dessa política. Ela, para nós, não é mais uma realidade.
Gente, o horário se foi. Foi muito rápido. Quando a gente já são 21 horas e 5 minutos. né, nós fizemos uma discussão hoje sobre desenvolvimento regional, que faz parte de um dos programas do Frequência Política. Semana que vem nós estaremos fazendo a transmissão direto de São Borja com 5 mestrandos que vão falar sobre as suas linhas de pesquisas, ou seja, são o que, que eles estão estudando, o que estão propondo para as mudanças ou a criação de políticas públicas para o desenvolvimento regional. Também vai estar bem bacana o programa. O que, que nos resta agora? Conseguimos responder ao questionamento de 2 pessoas, conversamos com os nossos entrevistados, mais convidados, nem foi entrevistado, foi um bate-papo. E o que, que a gente quer agradecer? A todos que nos ouviram, que estiveram presentes conosco, mas ainda temos um minutinho ainda para o poder de síntese de cada um para se despedir, e a gente agradece em nome do Frequência Política, meninas, pela presença de vocês. Agora, dia 7 de abril, nós teremos aqui em Itaqui o primeiro colóquio do mestrado sobre políticas públicas e suas implicações. E este mesmo colóquio, dia 15 de abril, na Câmara de Vereadores em São Borja. Então, eu agradeço a vocês pela presença, pela paciência, e gostaríamos de, em outro momento, que vocês estivessem conosco, em especial no colóquio. Suas considerações, professor.
Agradecer a oportunidade e, de certa forma, lamentar o curto espaço de tempo que a gente teve para discutir, porque a vontade é que tem que a gente continuasse conversando, né, e que pudesse avançar um pouco mais nessa discussão. Mas, de qualquer forma, vale o registro, né, parabenizar pela iniciativa, porque mesmo que eu ache que o tempo tenha sido curto, necessário que você faça.
Obrigado, professor.
Da próxima vez você consegue mais uma horinha.
Não conseguimos entrar em faixa de fronteira, não conseguimos entrar, né, no desenvolvimento, na parte regional que ultrapassa a fronteira do Brasil. Seria interessante, mas isso fica para outro momento.
O importante é que pelo menos alguma coisa a gente conseguiu abordar e talvez tenha deixado algumas pulgas atrás da orelha das pessoas para que elas possam pensar melhor a respeito. É isso, obrigado.
Também quero agradecer a oportunidade e destacar a importância da gente ter um espaço assim, poder conversar e dialogar sobre temas que são tão relevantes, né? E acho que, de certa forma, o que a gente fez aqui é um ponto de partida, assim, um pontapé inicial, né, para que a gente começar a desenvolver, e espero que seja a primeira de muitas conversas nesse sentido. Eu acho que um dos pontos que a gente também merece resgatar é a questão do associativismo civil. Eu acho que num outro momento, num programa dentro do trabalho de vocês, discutir como é que a sociedade se organiza, o que, que a sociedade quer e quais são as formas de organização da sociedade para propor explicitar as suas demandas. Obrigada.
Lamento que também o professor Zé Carlos, que está chegando ao fim, mas eu vou voltar ao tema, porque ele estava caminhando assim, levantado pelo professor. O CORED nasceu como consequência do que nós falamos da metade sul. Isso, houveram muitos debates lá nos anos 80, não sei lá que época começou isso, nem vou me mencionar as pessoas, mas realmente o CORED foi uma consequência disso muito positiva. Porém, no governo Sartori, o CORED, que fez a mobilização no ano anterior, acabou não levando os recursos. Então deu uma castigada no CORED. E ademais, na minha opinião, eu estou muito por fora, a minha opinião é o seguinte: o CORED funciona quando tem que fazer essas reuniões aí para fazer votação. Não existe, de parte do CORED, que eu saiba assim, uma presença acentuada nas comunidades da fronteira oeste em que ele esteja discutindo, capitaneando discussão de políticas públicas para a nossa região, que é uma das funções, imagino eu, do próprio CORED. Então foi uma satisfação, foi um prazer conhecer a todos vocês. A iniciativa, eu acho que foi bem louvável, bastante louvável, e eu quero dizer que eu tenho a melhor consideração sobre a Unipampa. Antes de se oficializar a Unipampa para Itaqui, Itaqui inteiro estava à venda, só que não tinha comprador, senão teria resultado em bem menos população já. Quando veio a Unipampa, parece que veio uma injeção de muita vitamina e turbinou, e nós tivemos anos áureos fantásticos.
Depois a crise econômica nos atrapalhou um pouco. E agora parece que quer nos atrapalhar, mas vamos forcejar para não acontecer. Foi um prazer, boa noite, muito obrigado.
Gente, muito obrigado, de fato, uma hora é pouco. Vamos pedir um horário mais para o diretor da rádio. Um grande abraço a todos que estiveram junto conosco na 87,9 e que as pessoas que nos assistiram pela live. Um forte abraço e até segunda-feira que vem direto do Campo São Borja. Boa noite a todos.